comigo aconteceu. Gostar da namorada de um amigo meu. Comigo aconteceu. Gostar da namorada de um amigo meu.
Bem-vindo a mais um episódio do CabareCast.
Uhul!
Especial Dia dos Namorados Atrasados. Meu nome é Lucas Bossoy. E a pernoite hoje tá promoção aqui no CabareCast.
Nossa, hein?
Pernoite é promoção, aviso logo.
É, e eu sou o Colimar e nesta noite de Belém que tá acontecendo o eclipse, as estrelas lá do céu, eu vou buscar beijos com sabor de mel, eu vou te dar.
Esse menino tá virando viado, né?
É, essa é a poesia do grande prateado.
Bom, né, meu nome é Bruno, programa do Dia dos Namorados atrasado, que nem, né, vocês já sabem, né, o salário do Colimar.
Rapaz, eu convidei o meu salário. Eu convidei o meu salário pro carnaval, pro aniversário de namoro, pro aniversário da minha namorada, meu aniversário, aniversário do meu irmão, o dia das mães. Ele não veio até agora, eu tenho medo de não reconhecer mais o meu salário. Eu espero que ele não esteja mais magro.
Tomara que te pague em real ainda, né? Pelo menos, né?
Porra, velho.
Meu nome é Babs, eu acho que eu vou dar uma de toda solteirona no dia das namoradas, vou ficar triste, não vou me manifestar quanto a isso.
Peraí, no do ano que vem também, porque já passou.
Né? Não, mas eu fico triste assim, por bastante tempo, chorando.
Fica triste no dia dos namorados, Babi?
Fico, cara. Fui beber com as minhas amigas, sabe? Num pagode ali na BR.
Olha, ou seja, amigas solteiras, a Babi Sden, vamos apresentar aí pra galera.
Porra, foi procurar um namorado no pagode, né?
Que merda.
Nem a Jéssica te escreveu?
Nem a Jéssica, cara. Nem a Jéssica mandou e-mail.
Ai, vamos aos e-mails e recados.
Os viados trocam presente de os namorados?
Claro que trocam. Por que não trocaria?
É uma data hétero, assim. Eu nunca parei pra pensar nisso, velho.
Vamos fazer uma...
Uma enquete?
Uma enquete, uma enquete.
Talvez, você é homossexual, isso... deu presente para o seu...
Talvez isso mude com essa lei que passou agora, né? Eles podem se casar já, então... Tá valendo.
Cara, casar é a última opção, né, cara? Acho que presentes, acho que já podia, né? Acho que já pode, sim. Não, não vamos ser grosseiros nessa parte. Nossos amigos viados, eles trocam presentes.
Eu gostei de Brokeback Mountain.
Ok.
Vamos agora aos e-mails e recados. Olha, hoje temos um recorde de e-mails e recados.
Nossa!
Sério, velho?
Acho que 2 ou 3 e-mails e uns 2 recados.
Caralho,
pelo site.
Caralho, velho.
Olha só.
Isso é muito bacana, né?
É,
vamos.
Se tivesse dinheiro, convidaria todo mundo pra ir beber depois dessa pra comemorar.
Vamos lá. Primeira é Ingrid Mendes. Olá, pessoal. Vim conferir o podcast de vocês por indicação do Colimar. Olha aí, Colimar.
Oi, Colimar.
É, Ingrid, grande amiga, ela e o Felipe, um casal que está junto, pelas minhas contas, desde 1999. Conheci o Felipe em 2000, já estavam juntos.
Olha só.
Foda.
Podemos falar de casais que namoram muito tempo também, né? Isso é, é uma coisa meio louca e tal.
É, tipo, eu conheci o Pedro em 2001.
É, realmente.
A gente já tem aí um tempinho, né? 10 anos de história, dá pra qualquer um.
Nós éramos carecas. Deixa eu pular.
Vamos continuar aqui com o e-mail da Ingrid. Dei altas gargalhadas sozinha no trabalho. Aí ela faz aqui uma gargalhadinha. Muito legal mesmo. E continuem assim. Sobre o tema, não acho que o videogame seja o pior inimigo das namoradas. Olha só, interessante.
Não, eu concordo.
É. Acho que vai do namorado apresentar para sua namorada os encantos do mundo dos games. É, o cara que só joga... Né, o Win Eleven vai se fuder, né?
Sozinho.
É, eu já não... perdi no Win Eleven pra minha namorada, velho.
Cara, até nisso, no Zera Mario, tu perde pra ela. Esquece,
velho. Pô, eu joguei com a Venezuela, velho.
Pô, minha namorada me ganha no UFC.
Opa, brutal ela.
Porra.
Vamos lá, no meu caso, os videogames só tem feito melhorar mais e mais o relacionamento. Olha só que bacana esse meio pro Dia dos Namorados, né?
Olha aí. Esse sim, esse é um casal que joga junto e enriquece junto.
É. Pô, a gente tem que lançar esse livro, velho.
Tenho um namorado de 10 anos ali, o Colimar falando, e digo que os videogames foram grandes contribuidores durante esses longos anos. Achei muito interessante a teoria da única menina do podcast. É, ela falou que não sabe o nome dela. Babs.
Babs.
E olha que ela se apresenta todo episódio, hein? sobre por que o Super Nintendo é tão popular na vida das moças. É verdade, eu falei, achei que foi um comentário interessante. Acho que o Wii tem o mesmo potencial que o Super Nintendo. Por isso, ainda mais nos jogos de dança e casuais fofinhos e tal. Casais fofinhos, talvez. Só com o tempo saberemos se vai emplacar. Saudações a todos. Legal.
Beijo.
Porra do caralho. Mas é, porque a Ingrid e o Felipe, eles fizeram aquele evento que foi noticiado no programa anterior do Bel Jogos, lá na Saraiva. Eu fui lá ontem e hoje, não tinha ninguém com MP3 pra ser autografado.
Por que será, né, velho?
Vamos marcar outro encontro, né, Colimar? Pra gente levar os MP3 e autografar lá. Ó, tem um comentário no site do Antônio Hanna. Rolava um campeonato de super... Como é que é? Rolava, era um campeonato de internacional super...
International?
International. Caralho, Superstar Lu... Soccer. Do Super Nintendo.
Porra, vamos esperar o Rafael chegar, cara, de Curitiba, que ele tem o jogo, ele... tem o Super Nintendo, e nós já fizemos vários campeonatos na casa dele.
Pô, a gente podia fazer, de repente, uma gravação, né, tal, de videocast, né, uma parada assim.
Pô,
ressuscitando
bacana.
O International.
Na verdade, tem Foda. Que ser o campeonato, Barrilênio. Dedicado a Ayrton Senna.
Dedicado.
Tem aqui um comentário também do Júlio Chagas no site. O cast está muito bom. Sou ouvinte desde o primeiro episódio. Ah. A chatice do Galtran está fazendo falta ao podcast. Por onde ele anda? Quero acompanhar as trollagens dele. Por onde anda o Galtran, né?
E aí, galera? Bruno? Cadê o Galtran?
Porra, cara. Por que vocês olharam pra mim, velho?
Daqui a pouco o Galtran vem, gente. A gente nós não temos elenco fixo aqui. Temos, assim, claro, mas... Tem uma galera que roda, como o Moicano rodou, vai voltar, o Galtran também e tal.
Pois é, a verdade é que o Sandro é outro que tá me devendo, por isso que ele não vem mais.
Mais um na fila imensa pro Colimar, meu amigo. Temos mais um aqui, olha. Um e-mail da Natália Azevedo. Sou muito fã do podcast, acompanho desde o episódio do Café com Arte. Legal. E aí, tá sentindo falta do Galtran também, olha aí. E quer saber quando é que vai ter um episódio sobre futebol.
Bom, teremos brevemente. Nós estávamos a discutir isso
agora. Agora há pouco, né? Mas... A gente estava pensando em fazer um episódio meio que sobre a Copa América, né?
Pode acontecer.
Falando sobre os times em ascensão e escalação do Mano Menezes.
Porque está sendo guardado para ser usado no tempo certo. Na época da Copa América falaremos de futebol.
Exatamente, boa. Tem aqui um e-mail grande do Gabriel Caldas. Não é o primeiro e-mail que ele manda, não.
Puta,
hein?
Que pariu.
E aí, galera? Gabriel aqui de novo. Olha ele.
Oi, Gabi.
Sei que o assunto já passou semanas atrás, mas não posso deixar... Em passar em branco uma falha enorme de um de seus apresentadores. Olha aí. Mas o homem, a máquina de guardar dados, Colimar. Olha aí.
Porra!
Qual foi já?
Sim, meus amigos, vim aqui reclamar do Colimar por ter se esquecido de um dos programas mais obscuros e incríveis de todos os anos da SBT. Qual será, hein? Como, Colimar, você esqueceu o programa Coquetel?
Ah, o Coquetel, nós não esquecemos do Coquetel, não. Eu acho que nós falamos numa parte que foi cortada, afinal, teve um destaque muito maior quanto a parte de putaria da banheira do Gugu. E o Fantasia.
Mas olha só, ele ainda dá um adentro aqui. O Coquetel foi um programa exibido em 23 de agosto de 91.
Ele leu na Wikipédia essa porra, velho.
Se ele tivesse pesquisado direito, ele ia saber que, na verdade, o Coquetel, ele é a versão brasileira de um programa italiano chamado Colpo Grosso.
Como é que é o nome?
Colpo Grosso.
Colpo Grosso.
Colpo. C-O-L-P-O.
Colpo Grosso.
Pois é, tem que falar com o sotaque italiano. É de lá que veio essa onda toda, das minas frutas, meninas estado e tal.
Olha só.
É um formato que o Silvio Santos comprou e foi apresentado pelo Miele, tinha as garotas frutas lá e tal, as primeiras mulheres frutas.
Entendi.
Era apresentado nas...
Ele fala aqui que era aqui, pelo menos aqui era apresentado por Luiz Carlos Miele. Exatamente. Aí tá aqui um dos 10 presentes do SBT quando a emissora estava completando 10 anos de inauguração. E sim, eu peguei isso da Wikipédia.
Puta que pariu, velho.
Todas as coisas toscas citadas, como não citar um dos únicos programas a passar striptease na TV? A única resposta do SBT é o Cine Privé da Band. Enfim, só passando pra deixar essa pra vocês comentarem e mandar um abraço. O programa continua muito bom. Isso aí, obrigado. Gabriel.
É isso aí. Eu mais obrigado por escrever assim mesmo, com a pesquisa pela metade, mas tá valendo. Mas... não perde o programa.
É. Exigente. Vai ver X-Men, caralho. Deixa de frescura, porra.
Muito bom X-Men, né, cara? Muito bom.
Muito bom.
Vamos aqui o último, do Paulo Brito.
Acho... eu tô ficando mal acostumado com essa porra, velho.
É muito, né? Muito,
muitos,
né?
E-mails, porra. Muita gente, caralho, porra.
Acho difícil lembrar, até porque o CabaraCast já está no 11º episódio. Mas eu gosto. Obrigado. Eu sempre esqueço que episódio a gente tá. Mas eu gostaria de saber que música é tocada no primeiro episódio quando o Neto, dono do Estúdio Pub, fala com vocês. Pelo meu pouco conhecimento de música, acho que a banda que toca é a Aerosmith. Não tenho certeza, gostaria de saber. Bem, eu que faço a trilha sonora dos podcasts, eu vou pesquisar pra ti, Paulo Brito, e respondo no site pra ti, tá bom? Olha, eu não vou falar. Fala, Bruno, fala hoje do Saraiva. Fala aí hoje do Saraiva.
Como assim, Bruno?
Falei do Saraiva hoje. O que a galera pode fazer no link da Saraiva lá do blog?
Pô, acho que vocês podem clicar, comprar as coisas, tipo, dar os presentes atrasados pras namoradas, pras amantes, qualquer porra.
Agora deve estar com desconto, né, os presentes pras namoradas, né?
Eu acho que sim. Né? Eu sou péssimo nisso, cara. Então... puta que pariu.
Mas é legal essa onda da Saraiva, porque o e-mail que nós recebemos agora da Ingrid, ela e o Felipe e mais o Bel Jogos estão fazendo um evento que está acontecendo hoje, de passar um filme baseado num jogo de videogame e depois ter uma discussão sobre a indústria. É muito bacana isso, eles abrem esse espaço e graças a eles tem pessoas hoje, nessa noite de Belém, que estão vendo um filme decente.
Olha aí, sensacional.
E tem filmes não decentes rolando hoje? É isso? Foi isso que ele quis dizer?
Tem uns 140 filmes andando por aí, mas...
filmes indecentes sempre tem, né? Especialmente na televisão a cabo, mas deixa pra lá. Vamos ao assunto principal.
Bora.
Dia dos namorados atrasados. Passou, mas o amor verdadeiro não passa. Ele é transcendental.
Olha aí, gostaram dessa?
Porra, velho.
Foi tosco, eu sei de propósito.
Ok, bora pular essa parte. Vamos lá, né, gente, bater um papo.
Ai, galera, é o seguinte. Dia dos namorados. Quem sabe a história verdadeira dos dias dos namorados? Como tudo começou?
Eu.
Há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Vou contar uma história aqui. A principal lenda dos dias dos namorados foi uma história na época medieval... de quando o imperador Cláudio II proibiu o casamento em períodos de guerra. Porque ele acreditava que os solteiros eram melhores do que os casados, mais fortes. Desde aí vem essa lenda, né, cara?
Há controvérsias.
Não, mas é interessante porque todo mundo fala, né? O cara casou, morreu, ficou gordo. Ele não faz mais nada.
Não gosta mais de jogar bola, odeia
cerveja.
Vem
desde a época medieval, cara.
É que tinha um papo também de que lá no tempo do Alexandre o Grande, ele mandava... soldados que eram casais de propósito para que um pensasse em proteger o outro e lutassem melhor assim.
Nossa,
inclusive, tem uma outra lenda de que depois de uma batalha, o rei inimigo foi olhar o campo de batalha. Ele viu que a maioria dos soldados do lado do Alexandre estavam abraçados. Eram casais que morreram juntos.
Oh, que fofo. Quem diria, né? Na época medieval isso, olha só.
Olha lá.
Aí tem, mas mesmo assim, um rebelde, Bispo Valentim, lutou contra as normas e fez alguns casamentos na época. Isso lhe rendeu uma prisão e mais tarde a sentença de morte. Mas enquanto estava na cadeia esperando a morte, se apaixonou pela filha cega de um carcereiro. Que fofo. As pessoas mandavam cartas e flores desejando sorte, pois acreditavam na força do amor. Que bonito, eu vou chorar aqui.
Tá chorando, cara.
Final das contas, quando o Bispo Valentim morreu, fez um milagre e devolveu a visão para sua apaixonada, deixando uma carta com o título do seu namorado. Olha só. E daí vem a lenda, né? A lenda dessa paixão.
Valentine's Day.
E hoje em dia a Babs estava falando que acredita muito que perdeu essa essência, né? Que o namoro, o Dia dos Namorados é meio capitalista.
É por isso que o amor é cego, então? Nada a ver.
Pode ser.
Sei lá, velho.
Pode estar ligado a isso, cara. Pode estar ligado.
Não, na verdade, é porque eu tava lendo, acho que foi até ano passado que eu li isso. Que, tipo assim, isso é nos Estados Unidos, né? Sei lá onde é que é a história do...
Boa parte do mundo.
Pois é, dessa história. Só que aqui, o Dia dos Namorados foi criado porque nessa época de junho, os lojistas viram que o movimento nas lojas era muito pequeno. Então eles resolveram criar uma data pra fazer, tipo, como o Dia dos Namorados e o movimento nas lojas aumentarem.
Ah, porra,
aí
véio.
A gente, cala seca, vai lá, compra um monte de coisa, faz o que eles querem, né?
É, porque se não comprar, a namorada fica puta, né?
Óbvio. E fica mesmo.
E fica mesmo.
Agora, porra, é foda, né? Uma história tão épica, né?
É, tão bonito, o cara devolveu a visão e tal.
E aqui é porque o filho da puta tava com...
Achou um movimento fraco na loja dele.
Coceira no bolso. Porque isso é foda mesmo. Mas, na verdade... Mas a verdade todos nós sabemos. Eu, pelo menos, eu amo a minha namorada todo o tempo. Não só quando o calendário manda.
Olha aí. Fazendo a capa no CabaraCast.
Eu também não precisaria de Dia dos Namorados, porque a minha namorada faz aniversário dia 13 de junho, então me foda. Tenho que dar 2 presentes todo ano.
Eu não preciso dar presente, né?
Ah, olha só. Tu eu é gasto um presente, comigo
né?
mesmo.
Eu sou presente, né?
Nossa, embrulhado. Você foi muito gay, cara.
Totalmente.
Eu sou o presente embrulhado, né? Na coxa da cama.
Tem um pouco.
Eu tô brincando.
Tem um pouco também da história do Santo Antônio, o santo casamenteiro.
Aqui no Brasil é especialmente 13, né? Isso, né? É do santo casamenteiro, verdade.
Pois é, tem aquela simpatia.
Que ele morreu, né? Ele morreu nessa época, né? Se eu não me engano. Morreu no dia 14, né?
Tem aquela simpatia de que as pessoas lá que querem encontrar a tampa da sua panela tem que ter uma imagem do Santo Antônio, aí fazem lá uma oração e deixam a estátua de cabeça pra baixo.
No congelador.
É até conseguir até a sua achar. Cara metade, a sua tampa de sua panela. Como
cara, isso não é uma promessa, né? Tipo, não, tá, não é um pedido, isso é uma ameaça. Doido.
É uma simpatia, né?
Pô, tu vai pegar e jogar o cara no congelador de cabeça pra baixo. É óbvio que ele vai te arranjar alguém. Não quer ficar podre isso.
Vocês lembram de uma cidade no interior que rolou... sei lá, ele tinha uma lenda, a gente pode até procurar no YouTube, botar um link no site. Tinha uma lenda que se você passasse por debaixo de um túnel...
Ah, é um pedregulho que tem lá.
Exato, sabia que o Conimar ia lembrar, velho. Eu só digo as palavras, as tags. E o Conimar lembra de tudo. Opa. Lembra disso, Conimar? Era uma cidade do interior, onde a mulherada... mais velho ou alguém que tá afim de casar logo, passava nesse pedregulho e se ralava toda. Porque acreditava que se passar lá e voltar, casava.
Selou.
E é um negócio selou. Que é um cara, pedregulho estreito, assim.
É muito estreito. A gordinha não passa lá, mano.
É, tem que emagrecer. Então. Oh,
por
coitadinho.
Isso que ela não casa, né, caralho? Não é porque ela não consegue passar lá, é porque ela é gorda, porra.
Aí, disso aí tem várias simpatias, como tem aquela também de que isso já tem em várias cidades, que é de que... Acontece um negócio de que fazem uma procissão, tem a quermesse, né, festinha, aí levam um pau pro meio da praça, que é um toco de uma árvore, que tipo, falam aquela história clássica, a mulher tem que passar a mão no pau, ou então eles cortam com um machado e tal, aí tem que ir carregando até não sei onde.
Carrega são o pau,
vários,
né?
Pois é, vários lugares que tem essa história de ir lá e tocar no pau.
Tem duplo sentido horroroso.
Eu não tô vendo duplo sentido nenhum, só tô vendo um, velho.
Só tô vendo um mesmo.
São vários lugares mesmo. Eu sei que tem uma cidade que é aqui no Pará mesmo. Eu acho que é lá pro Marajó. Mas eu já vi que tem história parecida em vários lugares do Brasil.
Tem mesmo, cara. Tem mesmo.
Tem uma data, assim? Quando foi que começou o Dia dos Namorados no Brasil?
Ai, forçou.
Tá aí. Não deve ter. Eu acho que foi, cara, se eu não me engano, foi quando o casamenteiro morreu. O santo casamenteiro morreu. Aí começou a lenda do Dia dos Namorados e tal.
Nossa, faltava Silvio Santos, né? Ter inventado essa porra.
Não, não. Mas
ele era o lojista com dificuldade.
Ele não inventou, mas tinha um programa, né? Como
era
é que era?
O Quer Namorar Comigo?
Quer Namorar Comigo.
E cara... o seu pupilo, o Celso Portioli, tinha o Xaveco.
E lá vai de novo o SBT entrando, né, cara?
É, tinha também o Em Nome do Amor.
Em Nome do Amor.
Eu lembro,
hoje em dia tem aquele do Rodrigo Faro, como é que é o nome?
Eu sei que eu chamo de Dança Gatinho.
Dança Gatinho, né, que é... Não sei.
É um quadro dentro do Melhor do Brasil.
É o quadro dentro do Melhor do Brasil, que ele força lá.
Não,
teve
ele
até
não
de Belém,
força.
Especial de Belém, né?
Teve.
É pior que ele não força,
uma
né?
Uma fila enorme de gente que quer participar e as pessoas se agarram valendo ali, doido.
Não, isso não era pior do que quando teve o programa da Carla Pérez, o Canta e Dança, porque além de ser um concurso de dança, tinha o concurso de beijos. Aí tinha gente dançando pra todo lado e tinha gente se beijando e diz que tinha juiz pra isso.
Canalizar o beijo, não, esse beijo tá meio meia boca.
É, né? Esse aí, tipo, tem um bago de feijão no dente da participante, sei lá, qualquer porra.
Alguém conseguiu já arrumar uma namorada por causa de rede de relacionamento? Okay. Tipo Orkut?
Eu.
Olha aí, rapaz. Me conta, Babi, conta esse fatozinho.
Eu paquerava por visitantes recentes no Orkut.
Olha só. Não, mas assim, sem conhecer do nada mesmo
e
tal?
Olha, o meu... Eu paquerava, tá? Gente. Desculpa, sou da década de 80.
Paquerava.
Não, é sério.
Ah, vamos paquerar?
O meu namorado, eu vi ele pela primeira vez e ele me viu no Fotolog. Tá vendo só? Você pensa que era brincadeira?
Fotolog era
só bom. Só tive um namorado e ele me viu no Fotolog. Aí quando começou, ainda era Mirk, né? Oi, que é teclar. Aí depois foi pra MSN, aí tinha Orkut, tá? E no Orkut dá pra ver todas as fotos, aí opa e tal. Aí
O namoro dela caminhou junto com a
internet.
As redes sociais, né? Fotolog.
Desenvolvimento e tal.
No Mirk, Fotolog.
Esse negócio aí, tipo, no Mirk, por exemplo, tinha vários amigos, assim, que o cara, porra, tô apaixonado por fulano e tal, não sei o que, ela conversa bem pra caralho e tal, a gente tem altos papos. Até mandar a primeira foto, né? Ela até aí acabava todo o amor, velho.
É, vocês podiam ser um homem também, né?
Começou no BBS esse aí, né?
No BBS.
Não era canal, assim, eu não sei do que você está
canal
falando.
Canal BBS, né? Do canal
que é BBS, velho.
BBS era o que tinha de internet antes de inventar em Mirk e tal.
Sério,
eu
já
não. Antes de ter navegação em browser.
Era antes do chat do UOL.
Impossível, sério? Alguém já deu presentes toscos pros namorados? Pros seus devidos namorados? Ou já recebeu? Eu já recebi algumas coisas toscas e tal. Eu tava até falando antes aqui que eu recebi um coração gigante, tamanho de dois travesseiros. E o pior de tudo, o coração tinha umas mãozinhas que saíam. Assim,
né? Era bizarro.
Era bizarro. À noite, então, eu pensei que tinha um alienígena na minha cama.
Assim, tinha uns dedos assim na minha cara. Era
um juro também?
Como?
Brilhava no escuro também?
Não, também não era... Pô, eu ia acordar com um hematoma na cabeça.
Cara, eu tenho sorte pra caralho nesse aspecto, assim. Eu poderia fazer um top 10 de presentes do caralho que eu ganhei da minha namorada.
Agora, você não acha que presentes bons encaminham com a evolução da namorada? O período de namoro?
É, assim, o período de namoro ou, no meu caso, tipo, conseguir uma namorada que seja tão nerd quanto tu, né? Assim,
é,
tipo,
boa, por exemplo, boa. Com certeza.
Eu ganhei vários presentes clássicos, assim. Tipo, eu ganhei uma almofada da iniciativa Dharma, por exemplo, do Lost.
Sério?
Junto com uma caneca. Porra, do caralho, pô.
É, pode crer, é muito doido.
Isso acho que foi no Dia dos Namorados ou no aniversário. Eu não lembro as datas. Enfim, há tanto tempo que eu já não lembro exatamente qual foi a data. Mas, assim, ela acerta presentes sempre bons. Nos presentes, assim.
É. Não, mas eu tenho uma teoria sobre esse negócio do tempo de namoro, presente pra vocês vai ficando bom. Porque eu, por exemplo, acho que até o meu... Primeiro ano, meu segundo ano de namoro, no máximo, eu fazia questão de dar um presente, assim, bonitinho, fofinho, não sei o quê, e um presente normal, assim, sei lá, uma calça, uma blusa, um sapato, algo assim. O tempo foi passando, já não fazia mais questão de dar esse presentinho fofinho, e todo o dinheiro eu já comprava um presentão melhor, que com certeza era o que ele gostava mais.
Sim.
Né? Então, o tempo foi passando, eu só ia dando
então,
presente que o homem
camisa,
gosta.
A camisa foi no primeiro, a primeira semana de namoro.
Não, eu dava umas coisas bacanas.
Conta,
não,
conta olha, da camisa, conta
a camisa,
da camisa.
Só foi o seguinte, no meu caralho. Primeiro ano de namoro, eu resolvi dar um presente, né? Um ano de namoro, felicidade.
Pô, foi um
total.
Ano
um ano de namoro, bicho. Isso... O que eu tenho 23, ó, tipo, na época ele tinha 22, 23 anos, ele era 6 anos mais velho que eu. Eu peguei uma camisa, coloquei uma foto nossa, mini dele, assim, abraçados, fiz uma camisa e fazia ele usar.
Cara,
dei de presente de um ano.
Era aquela fase... vocês lembram disso? Aquela fase que você podia tirar uma foto com, tipo, a galera do Dragon Ball.
Era lá no Imbumi isso, eu usava...
Não foi nessa época, não?
Não, foi.
Eles já usavam o Photoshop naquilo. Já era o Photoshop aquilo.
Cara, eu queria ter filmado a cara dele quando ele olhou.
Ele tem a camisa
ele pensou,
até
eu vou
hoje.
Ter que... Inclusive, será? Eu queria dizer uma coisa pra vocês, que eu tava pensando em mandar até a foto dessa camisa, eu tava mandando mensagem pra ele, tu ainda tem a camisa? Ele falou que adora a camisa e que ele tem foto que ele vai me mandar a foto.
Tanto ele adora, né? Tanto ele adora a camisa que ele não tá
não usa coisa mal, né? Não, para com isso, a gente namorou 5 anos, eu dei no primeiro ano, tá, essa camisa. Mas é sério, cara, não dá mais nele, é porque, tipo, ele engordou muito. Isso já faz muito tempo, cara, isso foi, sei lá, 2006.
Nem esperou casar pra engordar, né?
Ai,
histórias engraçadas de casais de namorados. Porque, pô, namoros longos, a gente convive muito, troca muitas ideias e também troca muitas experiências, né? A maioria delas negativas e tal. Porra,
velho. Divida assim, com a gente, Lucas, esses momentos.
Eu tenho histórias aqui que me contaram ao longo da minha vida e tal. E eu guardei na memória e tal. Uhum. O vizinho e tal. Essas coisas. Tem um aqui que eu até mandei primeiro de vocês. Um casal de amigo meu foi pra um motel.
No dia dos namorados,
pelo amigo.
O
que é uma saga, né? Ir pra motel no dia do namorado.
Já foi um feito isso, realmente.
Já foi um feito, né? Ele chegou lá e, pô, beleza e tal. Na hora de trancar o carro pra subir, né? As escadinhas do amor e tal. ele conseguiu quebrar a chave do carro. Assim.
Filha da puta, velho.
E ele teve que ligar pro pai dele pegar a chave reserva. E o pior de tudo, o pai dele conheceu a namorada dele nesse dia.
Puta que pariu.
Naquela garagenzinha do motel. Não tem ocasião mais especial do que essa, né?
Se fosse cara do Shit My Dad 6, né?
Porra, eu tava fudido. Muito foda. Mas o cara, tipo, deu-lhe na parada?
Ah, meu amigo, eu não perguntei isso.
Tava quebrada a chave, o que ele ia poder fazer?
Pô, a chave do carro tava quebrada, então, do quarto do motel tava funcionando, pô.
Vai antes pra lá, depois, porque não fazer, né?
E depois ligava pro pai.
Não, aí que tá também, foi antes ou depois que ele chamou o pai, tem tudo isso.
Exatamente. Tem tudo isso. Mas esse que é um mistério, porque não foi comigo, foi com um amigo meu.
É sempre um amigo.
Teve um amigo que contou uma história uma vez. De
sempre
que...
é um amigo, né?
Pois é. Esse amigo, por sinal, eu espero que ele não escute o Cabaracast. Não porque eu vou contar uma história dele, mas é porque ele não merece.
Eu vou contar o nome.
Eu poderia falar, mas...
Ele merece? Como é que
não
ele
merece?
Não merece ouvir esse programa, ele é um cuzão.
Ah, tá bom. Conta aí.
O cara consegue não merecer ouvir o Cabaracast, velho?
Ah, esse cara é muito escroto então, velho.
Não,
esse
é porque os dois são dois escrotos. Ele... É um que levava ela pra um motel e diz que ela, quando eles estavam saindo, ficava abaixada pra ninguém ver que era ela que tava saindo.
Peraí, como assim, velho?
Como? Abaixada?
Ele contou que ficava puto, que eles iam pro motel, na saída, tipo, ela ficava abaixada.
No carro. Saída do carro.
Pra ninguém ver que ela tava saindo do motel.
Ah, isso é coisa de
E era namorada oficial. Pois é, sendo que ela é a namorada oficial, ele...
Ela tem vergonha.
Ele contava abertamente que traía ela direto também, então...
Ah, não, isso aí é zoeira, né?
As amantes saíam de cabeça erguida do motel e ela saía de cabeça baixa, tá certo.
É, pra ninguém saber que era ela.
Bom, eu lembro de um cara que esquecia a carteira toda vez que ia ver a namorada, né?
Pois é.
Esse cara era bem próximo da gente, né, Pedro?
Pois é.
Como assim?
É uma história que quando nós escutamos não dá pra ficar muito contente com a cara dele, né?
É.
Gente, o Bruno passou mal agora. Has no
Agora eu vou contar uma minha. Posso contar uma minha?
Agora,
vou falar
fica
que isso...
à vontade. Vai assumir.
Eu vou assumir. Só vocês acharem que a do motel não foi comigo e nem a da Rosa, entendeu?
Tá.
Sabe aquela fase de empolgação, né? Moleque que... Primeira namorada. Tá bombando toda hora, né? Não.
Primeira
coisa, né? Não.
Início de namoro, primeira namorada.
Não pode ficar nenhum tempo, né? Então, já quer, né, brincar. Enfim, eu comprei um potinho de caldo de chocolate pra né?
Enfim.
Uh-huh. E eu vou falar por quê, né? E deixei na geladeira, cara. E aí veio um primo meu, moleque, na época, e comeu toda a calda de chocolate. Eu fiquei muito puto com esse cara, mano. Muito puto. E essa história? Ah. Eu acabei brincando normalmente, sem caldo de chocolate. Ai, cara.
Chocolate branco.
Gente do céu.
Mas assim como o outro, você precisa sacudir antes.
Eu não tô botando pé.
Thank you. Tava pensando em dar uma dica pro cara que se ferrou assim no Dia dos Namorados. Atrasou, ele levou bronca, não deu nada pra mulher.
Vai no site da Saraiva.
Compra alguma coisa.
Comentário feminino, Babi. Como é que o cara pode...
Cara, não.
Melhorar.
Olha, sério,
clima.
Uma coisa que é extremamente importante é o cara pedir desculpas sinceramente e ter um presente. Né? Isso é fundamental. O presente e as desculpas.
Boa,
e,
boa.
E tem que ficar insistindo, entendeu? A mulher gosta de ser adulada. Ela vai ficar insistindo. Aí pronto, uma hora ela esquece. Vocês vão no motel, fica
pronto.
Tudo bem.
Boa. Então a dica é seja sincero, né? Peça desculpa. Você, diga que você não foi pro cabaré, né? Pro CabaraCast.
É.
E aí. E aí, velho, diga que só escutou e tal, pronto. E seja sincero, mano. Seja feliz. Conquista. Um abraço. Hoje tem abraço. Um abraço carinhoso para suas devidas namoradas. Brunão?
Não. Pô, eu queria agradecer pelo meu presente e tal. Que foi um action figure do.
Action figure, porra!
Boneco, caralho. Foi um action figure do L, do. Death Note, muito foda. Um
boneco muito foda, muito foda. O neguinho.
A namorada sabe dar presente, velho.
O neguinho muito bacana que ele ganhou.
E, pô, espero que ela tenha gostado dos presentes que eu comprei na Saraiva.
Cara, o Bruno é muito melhor no mexão que o Lucas.
Porque ele é natural. Eu tenho a pressão do Gustavo.
Eu comprei na Saraiva o Cisne Negro. Duplo por 30... Não, aí já é lopração. Eu comprei o Cisne Negro e a edição de 70 anos do Mágico de Oz, já que ela é uma grande fã de musicais aí.
Oh, fofo.
E também comprei o Cisne depois, né? Vamos ser sinceros. Bem Homer,
bem
crescer, né?
O presente, ok.
Bons preços por bons filmes, você encontra na Saraiva.
Boa, boa. Babs, algum beijo especial aí?
É, mandar um beijo, eu esqueci
não,
do beijo,
não,
foi
não.
Mal.
Ah, tá.
Um beijo.
Boa, boa. Brigou. É isso, galera. Olha, eu vou mandar um beijo então pra galera que mandou e-mail. Que legal.
Não tem... Aliás, mandar um outro abraço aqui pra um outro casal de amigo nosso, o casal de ouvinte também, o Antônio e a Débora. Eles fazem aniversário um depois do outro.
Foda do caralho.
Casal de namorados fazem um aniversário um depois do outro?
É, em dezembro.
Por sinal, Antônio, eu quero que ele venha aqui um dia, velho.
É, ele tem que vir aqui.
Sério? Qual é o papo do Antônio?
Ele é... quase tão sábio quanto o Colimar.
Sábio.
Quase tão sábio quanto.
Pois é, porque a minha área é o SBT, a área dele é Fusca.
Fusca?
Rende um episódio inteiro. Ele dando a entrevista e falando sobre Fusca.
Pô, eu sei que é uma invenção nazista. Só isso que eu sei. Que o Fusca é uma invenção nazista.
A partir daí, o Antônio
daí
vai
ele vai,
todos nós.
De história, por que não? Pô, tá aí, gostei, cara. Especial Fusca.
Especial Fusca e ele vai ensinar como... fazer amor dentro do Fusca no Dia dos Namorados.
Genial.
É, aí eu quero ver ele ensinar a fazer amor dentro de um Fusca.
Tá convidado, ó.
Capu de Fusca.
Capu de Fusca. É isso aí, galera. Um abraço, feliz Dia dos Namorados atrasados e até a próxima.